Agora são 10 horas e 33 minutos, sexta-feira, 5 de novembro de 2021. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa. Nós começamos a edição de hoje com informações de Maringá. Por lá, a Polícia Civil está nas ruas com uma operação e já prendeu 3 pessoas. Elas integram uma quadrilha que invadia casas para roubar. Quem tem os detalhes é a Luciana Penha, da CBN Maringá. Luciana, bom dia para você.
Olá, Luciana, bom dia. Isso mesmo, essa quadrilha é suspeita de pelo menos 5 assaltos à mão armada, assaltos que deixaram famílias aterrorizadas. Os criminosos invadiam as residências, rendiam os moradores e levavam vários objetos, eletrônicos, joias, bicicleta e até carros. E essa onda de assaltos, que é incomum aqui na cidade, começou em agosto em vários bairros e a partir daí a Polícia Civil iniciou a investigação. Na semana passada, um casal foi preso em Sarandi, aqui pertinho de Maringá, suspeito de receptar mercadorias roubadas dessas residências invadidas pela quadrilha. E hoje foi possível desarticular esse grupo com a prisão de 3 pessoas, um homem e um casal. Foram cumpridos ao todo 6 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão. Uma das pessoas com mandado de prisão não foi localizada até o momento. Foram apreendidos um veículo de luxo, 2 armas e diversos objetos, provavelmente roubados. Eles estavam na casa deste casal que foi preso na operação de hoje, né? O veículo era usado nos assaltos, esse veículo também que foi apreendido, um veículo de luxo. E a polícia acredita que há mais envolvidos e a investigação continua. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas informações. O assunto agora é economia. Com a gasolina custando metade do preço na Argentina, já imaginou isso? Morar do lado da Argentina, eu iria abastecer lá. Tem muito brasileiro fazendo o mesmo. O movimento de brasileiros que moram nas cidades de fronteira tem sido intenso nestes últimos dias, cruzando a ponte para abastecer os veículos no país vizinho, claro. Quarta e ontem chegou a faltar gasolina em alguns postos na cidade argentina de Puerto Iguaçu. Desde ontem, postos argentinos estão limitando em 15 litros o abastecimento de estrangeiros. Quem tem os detalhes sobre essa movimentação toda é o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Bom dia, Roberto. Você abastece por lá? Já abasteceu na Argentina, Roberto?
Ainda não. Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. A medida foi colocada em vigor ontem. Os brasileiros da fronteira aqui no oeste e no sudoeste do Paraná têm invadido, né? Não exagerando no termo, Luciano, mas têm invadido a Argentina. A gasolina, por exemplo, com preço perto de R$ 7 do lado brasileiro. Na Argentina, em Puerto Iguaçu, como você falou, custando em média R$ 3,50. Ou seja, até menos da metade do valor, e ontem foi preciso tomar essa medida, senão os argentinos iriam ficar sem o combustível. E dependendo da distância, aqui de Cascavel até Foz do Iguaçu dá 140 quilômetros, então não compensa muito, principalmente não vale agora com essa medida aí. E dependendo da distância, ir até a Argentina só para abastecer 15 litros não vai compensar. Os brasileiros por aqui têm abastecido também no Paraguai, Lucia, mas a diferença é menor. Enquanto na Argentina a diferença chega a R$ 3,50 no litro da gasolina, no Paraguai a diferença fica perto de R$ 2 o litro. E o que é observado também na fronteira com a Argentina é a grande procura por gás de cozinha. Em Foz, o botijão de 13 quilos custa R$ 120. Em Puerto Iguaçu, apenas R$ 25. Lembrando que na Argentina o botijão é de 10 quilos. Aqui no Brasil, 13 quilos. Tem a questão do casco também, como a gente chama, mas a diferença de preço é muito grande. Inclusive, Luciano, nesta semana trouxemos aqui na CBN Cascavel informações sobre a fiscalização da Receita Federal pelo fato de galões de gasolina e botijões de gás, nesses últimos dias, estarem entrando ilegalmente no Brasil, revenda ilegal nas cidades do oeste e sudoeste do Paraná, transporte inadequado. Esses produtos são altamente perigosos e sendo vendidos em recipientes totalmente inadequados. A fiscalização foi intensificada por parte da Receita Federal, galões de gasolina e botijões de gás estão sendo apreendidos. Inclusive, estamos aguardando dados da Receita para saber qual o balanço das apreensões realizadas nesta semana e deveremos trazer os detalhes na sequência da programação local aqui da CBN. Então, Luciano, se você for à Argentina comprar vinhos, não sei se você tem ido lá comprar vinhos, o Gilson Aguiar, nosso colega da CBN Maringá, entende muito de vinho, acredito que tem ido à Argentina, Então, nesse caso, se for para fazer uma viagem à Argentina, aí dá para abastecer, mas apenas 15 litros em Porto Iguaçu. Se for outra cidade da Argentina, aí você poderá encher o tanque, mas claro, legalmente, da bomba diretamente para o tanque do seu veículo. Lucian.
Muito obrigado, Roberto, pelas informações. É, metade do preço vale muito a pena. É por isso essa procura toda, os moradores da fronteira a todo momento, né, ali cruzando o lado argentino para abastecer o seu carro. Eu, se morasse lá, faria o mesmo. Da economia para a política. Após a visita do ministro da Educação, Milton Ribeiro, nesta quinta-feira, Ponta Grossa recebe hoje o presidente Jair Bolsonaro, que cumpre a agenda por lá. É o assunto de Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A comitiva presidencial, além de Ponta Grossa, deve passar por Castro e também Piraí do Sul. O presidente da República desembarca na cidade às 14h e segue para o Centro de Eventos de Ponta Grossa para os primeiros compromissos. Por lá, será realizada a entrega de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade, lançamentos de programas do governo federal, além da apresentação da Maltaria Campos Gerais, uma iniciativa de 5 cooperativas aqui da região. Também será apresentado ao presidente o programa Aço, parceria da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, com a Prefeitura e Exército, que visa a inclusão de jovens egressos do serviço militar no mercado de trabalho. Por volta das 17h, a comitiva segue para a cidade de Castro. Por lá, homenagens a cidadãos locais e entrega de mais de 5 mil títulos de regularização fundiária pelo INCRA. Bolsonaro permanece em Castro e participa de um jantar com empresários. Amanhã pela manhã, o presidente segue para o santuário da cidade de Piraí do Sul e inicia uma motociata em direção à cidade aqui de Ponta Grossa. A ação tem previsão de encerramento próximo do meio-dia e é promovida pela Associação Motociata Paraná, reunindo aproximadamente 90 motoclubes. Nós estaremos acompanhando essa comitiva presidencial e ao longo da programação da CBN, trazendo os detalhes. E o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior, estarão em Cambé, na região metropolitana de Londrina, neste sábado, para um evento de filiação partidária. 6 prefeitos do estado vão trocar o PTB pelo PSD, puxados pela deputada federal Luísa Canziani. As informações com o Guilherme Marconi, da CBN Londrina. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Ricardo. É isso mesmo. 6 dos 8 prefeitos do estado, atualmente filiados ao PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, vão migrar para o PSD, partido do governador Ratinho Júnior, puxados aí pela deputada federal Luísa Canziani e o pai dela, Alex Canziani, que é secretário de governo aqui em Londrina. Esse clã Canziani deixou o PTB em agosto após perder o controle do partido no estado por divergências políticas com o presidente nacional da legenda, Roberto Jefferson, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro. O evento está marcado para este sábado, portanto, às 10 horas da manhã em Cambé, aqui na região de Londrina, e contará com a presença do presidente nacional da legenda, o ex-prefeito paulistano Gilberto Kassab, além do governador Ratinho Júnior. Alex, que foi deputado federal por 5 mandatos, deixou o PTB após 38 anos de atuação. Luísa ainda aguarda o aval do Tribunal Superior Eleitoral para ingressar no novo partido. O PSD é atualmente um dos maiores partidos do estado e em 2020 conquistou 128 prefeituras. Antes eram 28 apenas. Agora irá contar com mais 6 prefeitos do PTB. São prefeitos de pequenos municípios aqui do Norte, Norte Pioneiro do Estado, e vão ingressar ao partido do Ratinho Júnior, Maria Edna de Prado Ferreira, Juninho de Itaguajé, Adelita de Quatigá, Edmar Santos de Santa Cecília do Pavão, Valente de Santa Isabel do Ivaí e Vinícius Rosa de São Jerônimo da Serra. E um questionamento que deve ser feito neste encontro partidário, Lucian, é qual caminho o governador do Paraná irá adotar em 2022 na campanha a presidente, isso porque o PSD de Kassab poderá ter como presidenciável o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o senador mineiro que ingressou recentemente no partido. Vale lembrar que Ratinho Júnior, nas últimas eleições de 2018, deu total apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Resta saber para quem o governador irá dividir, com quem, né, o governador irá dividir palanque no estado no ano que vem. Luciano.
Muito obrigado, Guilherme, pelas informações. A gente aguarda, né, essa decisão para quem será que o governador Ratinho Júnior, quem será que o governador Ratinho Júnior irá apoiar nessa eleição presidencial do ano que vem. E nesta quinta-feira, o procurador da República, Deltan Dallagnol, conhecido pela atuação na Operação Lava Jato, deixou o Ministério Público Federal após 18 anos de atuação. Em um vídeo publicado nas redes sociais do agora ex-procurador Dallagnol, ele disse que sua saída foi motivada pelo desmonte das ferramentas de combate à corrupção, como vem ocorrendo com as decisões da Operação Lava Jato.
Desde a faculdade, eu carrego comigo um sonho de um país mais justo e melhor, e eu encontrei no Ministério Público o caminho para construir esse sonho, fazendo lá um trabalho técnico em amor ao próximo e em serviço à sociedade ao longo de 18 anos. Foi esse mesmo sonho que me motivou a dar o meu melhor na Operação Lava Jato, e quando eu estava nas ruas, nós alcançamos juntos com o seu apoio algo inédito no Brasil. Bilhões foram recuperados e, por um momento, aqueles que nos roubam há décadas foram punidos pelos seus crimes. Ela nos trouxe esperança de que nós podemos sim construir um país mais justo e melhor, em que a lei vale para todos, em todos os momentos, em que os impostos são investidos na educação, na saúde, na segurança e na nossa prosperidade como nação. Contudo, nos últimos anos, nós passamos a sofrer muitos retrocessos no combate à corrupção. Nós vemos notícias cada vez piores sobre processos anulados, leis desfiguradas e corruptos alcançando a impunidade. A sensação é de que o que nós fizemos está sendo desfeito e a impunidade dá uma carta branca para que quem nos rouba continue roubando. Isso precisa parar.
Deltan Dallagnol disse que com sua saída do Ministério Público poderá colocar as ideias que já tem em mente em prática para contribuir com a sociedade, sem dizer exatamente qual será o seu destino. Ainda na tarde desta quinta-feira, o jornal O Estado de São Paulo já informava a saída de Deltan Dallagnol do Ministério Público Federal. A publicação afirma que há expectativa de que ele siga os passos do ex-juiz Sérgio Moro e que também se filie ao Podemos. 10h45. E o fim de semana deve ser animado em União da Vitória. A cidade se prepara para mais um festival polonês. Quem está empolgada e tem todos os detalhes é a Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Jaque.
Dzień dobry, pozdrowienia, działałas. O evento está sendo organizado pela Associação Posca Brasiliana Carol Wojtyla de União da Vitória, que neste sábado realiza o Festival Polonês Arte e Cultura. O evento acontece na Praça Coronel Amazonas, a principal praça daqui, viu? E as atividades do Festival Polonês já iniciaram no dia 28 de outubro, na cidade vizinha de Malé, por meio da exposição O Surreal Polonês aos Olhos da Arte, da Biblioteca Cidadã Miguel Bakun. O evento deste final de semana contará com apresentações artísticas e venda de doces e salgados tipicamente poloneses. A título de curiosidade, o movimento migratório de poloneses para o Brasil ocorreu principalmente nos séculos 19 e 20, e a maioria dos imigrantes se estabeleceu no Paraná e também em São Paulo. Atualmente, se estima que haja cerca de 1,5 milhão de descendentes de poloneses aqui no Brasil. São Mateus do Sul, aqui na região, distante cerca de 80 quilômetros de União da Vitória, recebeu em agosto desse ano o título da capital polonesa do Paraná. Volto com você, Luciano.
Obrigado, Jaqueline, pelas informações. E nesse clima de festa, né? Nesse clima de festa, nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa. Muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo fim de semana.